Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6 horas 38 minutos, você ligado aqui na Gaúcha. Nós estamos na manhã desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, na continuidade da grande programação que a Gaúcha está fazendo desde a semana passada, grande em termos de movimentação, de mobilização da equipe e pela dimensão, né, de tudo que temos em termos de danos aí no Rio Grande do Sul, em todo o estado, praticamente todo o estado, mas principalmente regiões da Serra, região central, a região metropolitana agora a partir desses últimos dias. Então temos aí um trabalho gigantesco de mobilização das equipes da Gaúcha para que possamos trazer todas as informações para você. E a Gaúcha Serra segue também esse trabalho, segue fazendo esse trabalho desde a semana passada. A região da Serra foi uma das primeiras a ser atingida, né, pela questão da enxurrada, da chuva, pela dinâmica, inclusive, da geografia do Rio Grande do Sul, é o que normalmente acontece, né? É uma das primeiras regiões a registrar os problemas justamente pelos vales, pela presença dos rios que temos aqui. E estamos já há muito tempo mobilizados, desde a terça-feira passada, já falando sobre isso. As chuvas começaram a cair com mais força na segunda-feira, né? Para mim foi um marco. Choveu desde o sábado passado, na verdade, mas o marco foi a chuva no fim da tarde da segunda-feira, uma chuva muito forte que se teve aqui já na Serra Gaúcha. E na terça já começou a se verificar problemas, e aí começou a cheia dos rios, e aí foi aquela questão terrível ali pela terça, pela quarta, pela quinta-feira, né? Quarta, quinta, sexta, possivelmente foram os dias mais tensos, né? Mais problemáticos aqui pela região. E nós estamos desde então falando sobre isso também. Vamos dar sequência a essa programação no decorrer da segunda-feira, uma programação especial da Gaúcha, que não tem prazo para terminar, que não tem momento para terminar enquanto houver essa situação diferenciada no Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedentes em termos climáticos. Estaremos informando o nosso ouvinte, trazendo todos os detalhes relativos a esse momento difícil pelo qual passa o Rio Grande do Sul. Pelo menos algumas questões começam a se normalizar devagarinho, né? E a primeira delas, extremamente importante para que a gente pudesse ter um início, né, das outras normalizações, é a questão do tempo. A gente tem sol aqui na região da Serra, tem céu claro, pelo menos, ou céu parcialmente encoberto, desde ontem pela manhã. O sábado não teve tanta chuva, teve alguma chuva, mas não foi tanta chuva. Mas aí do domingo de noite, a madrugada do sábado para o domingo, do sábado de noite, aliás, e a madrugada do sábado para o domingo foi de chuva e de novo de preocupação, né? Ontem de manhã tinha muita chuva ali por volta do 7 da manhã, pancadas de chuvas fortes, inclusive. Mas finalmente, né, felizmente depois o tempo virou, né? Já a partir de umas 10 da manhã a gente já tinha o céu mais claro aqui sobre a região da Serra. E se manteve esse céu mais claro, né, com o sol aparecendo, né, inclusive em boa parte do dia de ontem. E hoje essa é a perspectiva, né, que a gente tem um dia com sol aqui na região da Serra, eventualmente uma outra nuvem, mas isso é muito importante para os trabalhos que têm que ser feitos aqui na região e muito importante também para que pare de descer água lá para a região metropolitana, né? Enquanto a gente tiver chuva, tiver instabilidade aqui, né, na parte alta do estado, na metade norte, a gente tem chuva descendo lá para Grande Porto Alegre, e isso é muito ruim para a recuperação que se precisa fazer lá, para o nível da água baixar. Lá não é nem questão de recuperação, né? É questão de que a gente tenha, aos poucos, né, o nível do Guaíba, dos demais rios lá da região metropolitana, baixando. Então é muito importante esse começo de semana, onde a gente deve ter aqui na metade norte a presença de céu claro. Olhando aqui no mapa, a gente tem chuva no sul. O sul lá do estado tem alguma presença de chuva lá na região de... Mesmo na região de Pelotas e Rio Grande já tem algumas nuvens, né? Mas principalmente lá o extremo sul, a região de Santa Vitória do Palmar, a proximidade de Bagé ali, Arroio Grande, na divisa com o Uruguai, em Jaguarão. Lá tem nuvens nesse momento, tem chuva sobre o Uruguai. Então, aquela parte sul do estado vai ter chuva hoje, mas não é algo que vai ter efeito aí sobre essa parte norte, né? Vai afetar lá o sul, que também vai receber essas águas que hoje estão alagando o Guaíba e a Grande Porto Alegre, ela vai em direção ao sul do estado, ela vai para a Lagoa dos Patos. Então é interessante que aquelas áreas costeiras da Lagoa dos Patos também estejam em alerta, porque isso aí também vai ser um problema sério para aquele pessoal. Uma cheia sem precedentes no Guaíba, obviamente, vai impactar também a Lagoa dos Patos. Então essa é uma primeira questão, e lá está chovendo, lá no sul do estado, e vai chover no decorrer dessa segunda e da terça-feira. Mas para a metade norte, a segunda, a terça e boa parte da quarta-feira vão ser sem chuva, né? Talvez a quarta-feira tenha chuva, tenha instabilidade, mas isso obviamente é confirmar. Depois, a quinta-feira deve ser um dia com céu mais claro e até com temperaturas mais baixas. Temperaturas devem cair aí na quinta-feira, depois da passagem de uma frente fria, que é essa que pode trazer alguma chuva aí para quarta-feira. Mas depois da sexta em diante, já tem perspectiva de chuva de novo aqui para a região da Serra. E alguma, e nesse momento, né, uma perspectiva até de uma chuva um pouco mais forte ali para sexta-feira, segundo alguns modelos de meteorologia que projetam. Então é uma situação que precisa se estar atento, né, precisa continuar e que se possa apressar e agilizar o trabalho aí o quanto antes, né, o que tem que ser feito, porque a chuva vai acabar cedo ou tarde retornando, até pela época, pela estação em que a gente está. Mas para hoje e para amanhã, pelo menos, e parte da quarta-feira, sem chuva aqui na região da Serra, é a boa notícia. E o Claucon depois participa para ampliar com a gente todos os destaques do tempo. Gaúcha, hoje, nessa manhã, repassando as temperaturas, a gente tem 20 graus, temperaturas vão até ser razoavelmente altas hoje aqui na região da Serra, né? A gente deve ter hoje, por exemplo, como máxima, as temperaturas batendo em 26, 27, até 28 graus, talvez em alguns pontos, vai ter calor, inclusive, hoje aqui na região. E nesse momento já estão razoavelmente altas as temperaturas, né? 20 graus aqui em Caxias do Sul, Bento Gonçalves 21 graus, Farroupilha 20 graus, Garibaldi Carlos Barbosa 20 graus de temperatura, Nova Petrópolis tem 22 graus, Gramado e Canela 20, Flores da Cunha 20 graus, 20 graus também em São Marcos, 21 graus em Antônio Prado, 21 graus em Veranópolis e em Vacaria temperatura em 19 graus. Então entre 19 e 22 graus as temperaturas oscilando aqui na região da Serra nesta manhã, com o céu com poucas nuvens, né? Tem alguma nebulosidade perdida, mas em geral o céu parcialmente encoberto, o sol deve aparecer nessa segunda-feira. Nós vamos falar obviamente dos trabalhos de recuperação que estão sendo feitos aqui na região, tem muita coisa para ser feita ainda, há busca, por exemplo, busca por desaparecidos aqui em Caxias do Sul, há ainda o trabalho de acesso a pontos que estavam isolados, né? A gente tem situações muito pendentes aqui, de muita dificuldade no interior de Caxias, especialmente no sul aqui de Caxias do Sul, aquelas regiões como Galópolis, como Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí, as regiões mais baixas ali na divisa com Vale Real, na divisa com Nova Petrópolis, ali há pontos ainda de muita dificuldade de acesso. A BR-116 foi destruída aqui entre Caxias e Vila Cristina, então não é pela BR-116 esse acesso, têm sido buscadas outras possibilidades de acesso. Então há um trabalho gigantesco aí que vai ter que ser feito de recuperação de vias, a gente vai falar sobre isso. Há resgates ainda também na região, há pontos isolados ainda em Bento Gonçalves, Veranópolis conseguiu acelerar ontem os processos, mas há também uma questão dos danos ali que ainda estão sendo dimensionados também nos acessos lá ao interior de Veranópolis. Tem a questão de Santa Teresa, que ainda buscava, né, um acesso que não fosse tão difícil, né, pelo interior. Santa Teresa foi mais uma vez muito atingida pela enchente, felizmente com menos vítimas, né, sem vítimas, né, fatais até esse momento, mas com muitos danos mais uma vez lá em Santa Teresa. A gente esteve lá no sábado, né, o Pedro Zanrosso foi a primeira equipe de reportagem a conseguir chegar lá à região de Santa Teresa. Então há muitos danos naquela região e desde ontem, né, esse cômputo dos danos, daquilo que vai ser necessário em termos de mobilização, principalmente de recursos para normalizar os acessos, né, a esses pontos e fazer acessos emergenciais nesse momento, o que está sendo priorizado. E a gente, obviamente, vai falar sobre isso, todas as questões que envolvem esse trabalho aqui no Gaúcha hoje desta segunda-feira. Mais uma vez, uma edição especial, né, um programa especial onde vamos focar dando sequência, né, o que é a programação da Gaúcha nesse momento, aquele trabalho de busca e de resgate de pessoas, além de acesso aí e cômputo dos danos de tudo que foi destruído desde a última semana. E conosco na apresentação do programa está o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Bom, Alessandro, nós, ao que tudo indica, né, passamos do momento de, digamos assim, evolução da tragédia, né? Evolução da catástrofe. Agora a gente está entrando na fase de finalização dos resgates, né? De realizar os resgates de uma forma mais efetiva e também de contabilizar os estragos. É claro que a gente ainda tem riscos de algumas situações ainda ocorrerem, né? E aqui a gente destaca a situação de Galópolis. Ontem a gente teve deslizamentos em outros pontos do interior, porque o solo ainda está encharcado, mas esses dias de sol, esses 2 ou 3 dias de sol aí que vamos ter na semana, eles certamente vão servir para que se tenha um trabalho muito efetivo de abertura de estradas, de acesso melhor às famílias. Tem uma informação importante da Prefeitura de Caxias do Sul de que o interior, obviamente, foi bastante destruído, mas a Prefeitura conseguiu fazer contato com todas as famílias que estavam isoladas, que estavam sem comunicação. Então isso já é um alento, né? Já é uma informação muito importante que se conseguiu fazer, digamos assim, todo esse mapeamento, ainda que se tenha, em alguns casos, alguma dificuldade de acessar essas famílias, mas o contato pelo menos já está feito. Temos também a liberação das estradas, né, entre Caxias do Sul e Porto Alegre, liberação entre aspas, né, porque a CSG no fim de semana ela conseguiu criar um esquema especial de tráfego para os veículos de emergência e de serviço, portanto veículos que trazem combustível à serra, que trazem abastecimento aos supermercados da serra. Agora, para este início de semana, a informação que se tem é de que o fluxo também está liberado para outros veículos, mas com sistema pare e siga, né? Não, o motorista não deve esperar um fluxo normalizado nessas rodovias. Então a gente segue reforçando aqui que se evite viajar, né? Se viaje apenas em casos especiais, em casos de necessidade, porque a viagem vai ficar complicada, vai ter congestionamento e isso também pode atrasar o deslocamento de veículos de serviço e de emergência. O aeroporto de Caxias do Sul, né, que sofreu bastante também com o mau tempo, está operando desde sábado e aí já recebeu voos extras de companhias aéreas que operam aqui na região e a partir de hoje deve se tornar um hub, uma base de operações do Exército para a distribuição de donativos, além das operações de resgate, né? Ontem até circulei ali pelo aeroporto e tinha bastante movimentação de helicópteros, quer dizer, um funcionamento do aeroporto bastante atípico, tanto que atraiu uma população ali, um movimento de pessoas observando essa operação. Hoje, então, isso deve ser reforçado com essas ações de distribuição de ajuda. Inclusive, tem um voo programado para hoje, no fim da tarde, da companhia aérea Gol, trazendo 6 toneladas de materiais de auxílio, cobertores, colchões, água, enfim, que vão ser distribuídos a partir do aeroporto de Caxias do Sul. Isso é uma informação muito importante. Outra informação importante, o transporte coletivo de Caxias do Sul volta à normalidade nesta segunda-feira. Ele chegou a ser reduzido, né? Algumas linhas chegaram, enfim, a ser suspensas ou modificadas, porque havia, no fim da semana passada, aquele risco de desabastecimento de combustível na cidade. Mas a prefeitura conseguiu realizar uma operação ali, organizar uma operação de recebimento de diesel para a Visat, né, para a concessionária. Então o serviço vai operar normalmente aqui em Caxias do Sul e as escolas municipais de Caxias também retomam aulas a partir de hoje. Então, aos pouquinhos, com a trégua da chuva, pelo menos por 3 dias, se consegue, em alguns casos, começar a ter uma vida normal, né? A se retomar um pouco a normalidade.
Esse é o ponto, né, André? Que que se possa aí aos poucos se voltar a alguma normalidade, mas as pessoas vão ter que ter paciência, né, com algumas coisas. A questão do abastecimento fica aos poucos sendo normalizada, porque se tem aí mais acessos, né, disponíveis, mas não são os acessos dentro da normalidade, como você citou. A gente vai ter aos poucos aí apenas a retomada dessa normalidade. Então, talvez, eventualmente, um outro produto pode faltar. Muita coisa circula, né, em termos de distribuição e de trânsito de mercadorias baseado na capital, né? A base, por exemplo, de grandes transportadoras, tem muitas que têm base aqui na região, mas tem muitas que têm base na capital. Então, na região de Canoas, por exemplo, uma região que tem muito, uma questão logística muito importante para o estado, Canoas está debaixo d'água, né? Mais de um terço da cidade de Canoas está debaixo d'água. Então, talvez, eventualmente, algumas dificuldades de trânsito, de transporte de cargas vão acontecer. Então, eventualmente, um outro produto ou tráfego de uma outra mercadoria pode ter alguma dificuldade. Então, vai ser uma certa normalidade, mas o prazo aí para que o dia a dia das pessoas aqui da região, por exemplo, se normalize, vai levar algum tempo pela dependência que se tem de outras regiões. E a normalidade do dia a dia, digamos, como um todo, para as comunidades mais atingidas, e no nosso caso aqui de Caxias, as comunidades mais ao sul aqui do município, isso vai levar meses, talvez anos, né, André? Essa é a projeção que começa a ser feita agora. A gente vai conversar no decorrer do programa aqui, tem entrevista marcada com o secretário Norberto Soletti, de obras aqui de Caxias, a gente vai poder ter uma panorâmica, por meio do secretário Soletti, do que foram os danos no interior. E foram muito grandes, né, André? Muitas pontes levadas. Tem questões, por exemplo, de trânsito aqui na região e que até não estão muito claras ainda em relação ao que se tem de danos, né? O que são os pontos de danos em cada uma das cidades. Mas tem uma questão, por exemplo, que envolve Nova Petrópolis. Nova Petrópolis já vinha com aquele problema da BR-116, né, do pare e siga, desde junho do ano passado, onde houve um desabamento grande e aí uma obra estava sendo feita. Mas aí há muitas informações sobre, por exemplo, o que se teve de danos na parte sul do município aqui de Caxias, na divisa com Nova Petrópolis. O que foi levado ali pelo rio Caí? Sabe-se, por exemplo, que a ponte entre Linha Nova e Feliz, que era a principal alternativa, né, foi levada. Ou seja, o caminho alternativo que se tinha até Veranópolis não existe mais, pelo menos por um bom tempo. Aí tinha-se a possibilidade de ir, pelo menos, de uma forma mais tranquila até Vila Cristina e dali tentar escolher um caminho alternativo. Isso não existe mais. A BR-116 deixou de existir em alguns pontos aqui entre Caxias e Vila Cristina. Então, dificultando a ligação desse ponto de Caxias, inclusive, com a sede e também dificultando mais um acesso lá à Nova Petrópolis. Como estão os caminhos ali mais internos de Nova Petrópolis, ali pela linha Temerária, pelo Arroio Paixão? Há muitas informações de que houve muita destruição ali também, em alguns pontos até nem se pôde chegar ainda para conferir isso. Então, como é que está essa situação? São pontos aí que precisam ser ainda buscados, esclarecidos e se ter aí, de alguma forma, as informações relativas a isso. Então, são situações que envolvem muitos danos aí, e nesse aspecto uma demora que vai ser grande para a normalização, principalmente entre alguns contatos aqui na região, né, André?
É, inclusive o prefeito de Caxias do Sul falou ontem, né, que vai se levar muito tempo para reconstruir, reconstruir o interior da cidade, reconstruir a infraestrutura que foi perdida. A infraestrutura, ela esfarelou, né, Alessandro? Não só aqui em Caxias do Sul, em toda a Serra, enfim, em todo estado, inclusive. Nós falávamos aqui, né, na semana passada, que seria necessário até mesmo uma ação do Congresso para agilizar o repasse de recursos e reduzir a burocracia, e essa sinalização foi dada ontem, né, na visita do presidente Lula.
O governador usou o termo que a gente usou, né, o plano Marshall, né?
Exatamente, porque justamente a gente não pode seguir com os trâmites normais em uma situação de emergência. É preciso retirar toda a burocracia possível para que o recurso e a ajuda para a reconstrução da infraestrutura cheguem o mais rápido possível. Para quem busca ou pensa em buscar um caminho alternativo, o raciocínio é o seguinte: se nem estradas pavimentadas, estradas federais, conseguiram suportar, imagine estradas não pavimentadas do interior. A recomendação aqui é que não se utilize ou pelo menos se tem algum contato de alguma família do interior que consiga ali, né, conversar, pergunte como está. Não se tem aqui como mapear e como garantir como é que estão todas as estradas do interior, mas a tendência é que elas estejam muito ruins. Então, ainda vai se sofrer por um bom tempo com relação a isso. No fim de semana houve uma liberação da Estrada do Vinho, de uma forma muito precária, que ela foi feita inclusive para se conseguir acessar Vila Cristina, e depois a informação que veio da Prefeitura de Caxias do Sul, a gente até vai atualizar isso, é que a estrada havia sido novamente interrompida porque tinha ocorrido um novo deslizamento. Então é essa a realidade que a gente vive, as encostas ainda estão encharcadas e ainda tem muita instabilidade. A região de Galópolis, por exemplo, é o maior exemplo disso, né? Nem tanto na beira da estrada, mas com relação às famílias que tiveram que sair de lá.
Agora 6h58, você ligado no Gaúcha Hoje, temperaturas oscilando aqui na região da Serra, entre os 19 e os 22 graus. Gaúcha Hoje, Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Nós estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. Grupo DR Sul, 25 anos, com você não importa o caminho. Corsan juntos pelo Rio Grande. Açutuba, 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. E lembrando, né, de novo aqui, dando recado aqui aos nossos ouvintes, os nossos assinantes, devido às enchentes, né, que têm atingido o estado, as entregas das edições impressas dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro estão sofrendo restrições. Para atender os assinantes e o público em geral, estão sendo disponibilizados em GZH o acesso gratuito da versão digital dos jornais impressos Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro. Então essa é uma notícia importante aqui, porque a informação, né, nesse momento, ela é algo fundamental, né? Ela é um insumo aí de primeira necessidade, muitas vezes, para as pessoas para poderem buscar aí orientação. Como os jornais impressos não estão chegando, o acesso às edições impressas de Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro estão liberados lá na página de GZH, para que as pessoas possam, quem é assinante, mas quem não é assinante, nesse momento, buscar as informações sobre aquilo que acontece no estado. Então, essa é uma informação importante para a gente ressaltar aqui. Disponibilizando em GZH, se acessa lá o GZH pelo app, pelo site, e vai ter acesso à versão digital dos jornais, não só as notícias do site, mas a versão impressa, as páginas dos jornais, a versão que também é impressa, mas no caso ali online, disponível para os nossos assinantes e para a população do Rio Grande do Sul como um todo. 7 da manhã marcou o sinal eletrônico da Gaúcha. Vamos à primeira movimentação da reportagem, um ambiental pelas ruas, os destaques das estradas, e quem chega com essa informação é o Pedro Zanros. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Alessandro, ouvintes do Gaúcha Hoje. Uma segunda-feira que inicia, então, com o tempo limpo. Um bálsamo para os gaúchos e também os moradores da Serra que enfrentaram aí durante toda a semana passada dias de muita chuva e de notícias aí não tão agradáveis e de muita dificuldade também nas estradas, e também as notícias de desaparecidos, desabrigados e até as vítimas que contabilizamos durante o final de semana. Mas é uma semana que começa com céu limpo e céu azul em toda a Serra Gaúcha, e a gente tem no trecho urbano uma segunda-feira normalizada, é uma segunda-feira comum, mas está nas estradas os prejuízos e as barreiras, então, que o motorista vai encarar caso tenha a coragem de pegar a estrada e caso tenha, então, essa, digamos, até audácia, né, Alessandro? Porque não é momento de pegar a estrada, porque em trechos normais ele vai precisar de ter muita paciência, vai precisar fazer outros caminhos, e a gente vai informando ao longo do programa. A gente está falando agora aqui da 116, quase no acesso a Galópolis, aqui na proximidade do loteamento Vila Lobos e Vergueiros, e a gente acompanha um trânsito de subida, alguns veículos que sobem então e acessam então a entrada de Caxias, então ali pela rótula da São Leopoldo. Também alguns motoristas que descem, mas o trânsito é maior de subida. A gente desce a Galópolis nos próximos minutos e vai conferindo então a situação por lá. Tem muitas informações sobre bloqueios de trânsito e de rotas para o motorista que pretende então sair pela estrada nessa semana aqui na Serra Gaúcha. Na Rota do Sol, em direção ao litoral norte, no último boletim divulgado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, segue bloqueado lá em Itati, no quilômetro 5 da RS-486. É no ponto próximo onde houve aquela queda de pedras lá em maio de 2019. Nas áreas de concessão da CSG, RS-122, entre o quilômetro 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, esse trecho está liberado, mas o trânsito é em modo pare e siga, e a passagem do veículo sempre acompanhada por viaturas de serviço de atendimento ao usuário da CSG. Então é uma rodovia muito mais utilizada por serviço de emergência do que pelo próprio motorista comum que está fazendo então o trecho durante esses últimos dias. Também houve liberação no mesmo formato, pare e siga na 122, no quilômetro 0 e 39, entre Portão e São Vendelino, lá na descida a Porto Alegre. E na RS-446, lá em Carlos Barbosa, também São Vendelino, do quilômetro 0 ao 14. Mas segue um bloqueio total, segundo a CSG, segundo o último boletim, na 122, entre os quilômetros 39 e 51, em Nova Milano. Então não consegue acessar lá em São Vendelino. Isso é devido à queda de barreira e rompimento de pista. Ao longo do Gaúcha hoje, a gente traz mais informações, porque também tem situações de trecho urbano dentro da cidade, como um bloqueio total no bairro Centenário, em Caxias, entre as ruas Martins Neves da Rocha e Igor Bov Mazotti, ali é por conta de buracos no solo e o asfalto cedendo, Alessandro.
Valeu, Pedro Zanrossi, as primeiras informações do trânsito aqui no Gaúcha hoje, 7h03. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaque sobre a enchente, a recuperação da enchente, a tragédia que envolve o Rio Grande do Sul nesses últimos dias. Fique conosco.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Em virtude das fortes chuvas que assolam o estado, a Corsã realiza uma força-tarefa emergencial e aumenta as equipes técnicas e de atendimento de forma a recuperar as estruturas operacionais danificadas e restabelecer o abastecimento de água o mais rapidamente possível. Até que a situação seja normalizada, não serão poupados esforços para atender e apoiar a população nas cidades e regiões atingidas. Corsã, juntos pelo Rio Grande.
Uma vida toda dedicada a você. Muitas gerações a gente viu crescer. A sua saúde sempre a cuidar. São 90 anos, vamos celebrar. Círculo Saúde, 90 anos. Cuidando com amor e segurança. Círculo Saúde, 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança.
Quer uma opção inteligente para diversificar seus investimentos? Seja parceiro de uma marca referência em saúde no Brasil. Magnum Menino Deus é um residencial sênior de alto padrão que conta com a Unimed na gestão total de saúde. Magnum é um produto financeiro com lastro imobiliário modelado para ser tão interessante para investidores como é para os moradores. Invista no futuro da longevidade. Invista no Magnum Menino Deus. Saiba mais. 51 3029 9293.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Agora, 7h07, você ligado aqui no Gaúcha Hoje, manhã desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, uma segunda-feira de céu claro aqui na região da Serra, felizmente o sol aparecendo, né, com a perspectiva de que essa presença do sol ajude, né, desde ontem tem ajudado na questão dos resgates, dos acessos, da limpeza, né, da recuperação de danos, daquilo que é possível, né, nesse primeiro momento, e possibilitando aí que possa também se ter uma ideia mais ampla, né, do que são os problemas, do que são os danos causados aí por tudo que aconteceu na semana passada. A boa notícia do tempo é essa também, além da presença de bom tempo hoje, pelo menos aí pelos próximos dias, segunda e parte da quarta-feira aqui na região da Serra, a gente vai ter a perspectiva de um céu mais claro. Você ligado nesta segunda-feira aqui na Gaúcha Serra, no Gaúcha Hoje, no ar com o patrocínio do Círculo 360, Grupo DR Sul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo, André Fiedler, destaques do Pioneiro e da Zero Hora nesta manhã.
No Pioneiro, os desafios para recuperar o interior, vias obstruídas por queda de barreiras, asfalto destruído por conta da chuva e dos desmoronamentos de terra, residências e empreendimentos comprometidos, pessoas removidas de áreas de risco. Esse é o panorama dos bairros e distritos do município provocado pelo evento climático. Na capa do Pioneiro aqui, inclusive, tem uma foto aérea da estrada Claudino Fórmulo, por vezes chamada de Rua Valentim João Casagrande, na Sexta Légua, com um desmoronamento de grandes proporções ao lado da estrada, né, ali no acostamento, mas nesse caso sem uma interrupção, até a foto mostra um carro passando, mas dá uma dimensão aí do que essa quantidade de chuva fez com o solo aqui da região. Em Bento, resgates foram concluídos e Lula diz que burocracia não impedirá de reconstruir o Rio Grande do Sul. Na Zero Hora, dias de resgate. O fim de semana foi de ação por água, terra e ar em busca de gaúchos que estão ilhados em razão da chuva e da alta dos rios. Canoas e Eldorado do Sul, na região metropolitana, são os casos mais graves e atraíram a ajuda de forças de segurança e de voluntários. Aviões, helicópteros, lanchas, botes e motos aquáticas foram os meios usados para tirar de casa ou de telhados homens, mulheres, crianças e pets. A Defesa Civil confirma 78 mortes e 105 desaparecidos no estado.
Agora 7h09, temperatura aqui no centro de Caxias do Sul em 20 graus nesse momento, com perspectiva de que continue temperatura razoavelmente alta, né, para o decorrer do dia, para o decorrer dessa segunda-feira. Temperaturas podem bater até 26, 27 graus aqui na região hoje. Vamos conferir na sequência mais alguns destaques. Tem recados chegando já, André Fiedler?
Temos muitos recados e recados de ouvintes com dúvidas aqui a respeito de diversos serviços. A Dayana diz que está em Natal, tem um voo pela Latam na quinta-feira para Caxias e ela pergunta o que está acontecendo com os voos, né? Ela diz que nós citamos aqui o voo da Gol. O aeroporto de Caxias do Sul está operando normalmente. Todas as companhias aéreas mantiveram voos para Caxias do Sul. Porto Alegre apenas, né? O aeroporto Salgado Filho está com a pista inundada e por isso está fechado por tempo indeterminado. Mas os voos para Caxias do Sul estão ocorrendo. É importante até ficar atento com as companhias aéreas, porque no sábado, por exemplo, houve um voo extra da Latam, justamente para, como ficou fechado nos dias anteriores, a companhia fez isso como uma forma de dar vazão, digamos assim, a essas viagens, a esses passageiros. Mas o aeroporto está aberto. O Carlos aqui pergunta se tem notícias da adutora que se rompeu. Em princípio, nós não houve a retomada ainda do sistema Marrecas, Carlos. A gente vai seguir acompanhando essa situação, mas ainda não houve nenhuma informação nesse sentido. É a dúvida também aqui do Thiago. Ele pergunta se tem alguma previsão de retorno da água. A gente ainda não tem essa informação. O Cedenir diz que já rodou bastante pela Zona Sul, região do São Caetano, Esplanada e próximo ao aeroporto e Kaiser. Ele diz que está tranquilo o trânsito. Ele percebeu bastante buraco nas vias. Na Zona Norte, trânsito também tranquilo e com bastante buraco, principalmente as ruas com asfalto, compartilhando aqui a informação. O Sandro Rogério, ele pergunta a respeito da ponte de Nova Roma do Sul. Ele diz, não veio abaixo? Não. a ponte foi preservada, o rio chegou muito perto da ponte, mas não chegou a atingir. Então a situação está tranquila ali na ponte, mas a RS-448 teve muitas quedas de barreira e alguns pontos até a própria pista cedeu em ambos os lados da ponte. E o Flávio, ele diz aqui, alerta para fakes em grupos de WhatsApp que estão botando terror na internet, cadeia neles, é o que tem ocorrido de fato, né, nos últimos dias. Falando inclusive em questão de circulação na internet, um fato lamentável que surgiu no fim de semana foi uma espécie de embate ali, né, e críticas com relação ao Pix que o governo do estado abriu para arrecadar recursos, né. Não é hora de ficar discutindo aqui quem ajuda mais, né? Toda ajuda é bem-vinda. O governo do estado abriu esse Pix, porque muitos argumentos eram de que o governo do estado já arrecada impostos, mas se os impostos dessem conta de reconstruir tudo o que aconteceu, tudo que foi destruído aqui no Rio Grande do Sul e ajudar as pessoas, não seria necessário vaquinha nenhuma, né? Então, é importante que as pessoas ajudem, independente do canal. Esse Pix aberto pelo governo do estado, ele não está no nome do governo do estado, ele não pode ser usado para gastos públicos, ele vai ser destinado para ajuda às pessoas. Então, doe e ajude pela forma que você achar mais conveniente. O que a gente não precisa nesse momento é de uma disputa por protagonismo nessa tragédia, né? De quem vai ajudar mais ou menos, até porque não é uma vaquinha sozinha que vai resolver todos os problemas, né? Preciso arrecadar muito mais dinheiro. A gente está falando aqui da casa de bilhões de reais para se conseguir resolver todas as questões.
Esse é um embate que não faz nenhum sentido nesse momento, né, André? É óbvio que o governo do estado arrecada impostos e muitas vezes não é suficiente para que se possa... E há questões sobre o que é, como é investido. Esse é outro debate, né? Nesse momento, essa do governo do estado é uma conta específica para a questão da recuperação dos danos, né? E o governo, obviamente, vai precisar de mais dinheiro para isso. Todas as campanhas são meritórias, que a gente vê da campanha de artistas, de entidades... Tudo isso vai ajudar. Então é o momento para que as pessoas debatam quem vai ajudar mais, quem vai ajudar menos, como tu citaste. O importante é que todos ajudem, todas as campanhas são meritórias. 7h14, você ligado no Gaúcha hoje, vamos falar do tempo, vamos ao contato com o Cleocum. Sempre importante a informação do tempo, mas nesses últimos dias, nesses últimos momentos, ainda mais. E o Cleo participa conosco para trazer mais destaques de como fica o tempo para hoje, para os próximos dias. Cleo, bom dia.
Bom dia. Olha, dá para a gente dizer o seguinte, o início da semana é de luxo, porque a gente não tem previsão de chuva para hoje, não tem previsão de chuva para amanhã, então são dois dias com o tempo seco, e principalmente dois dias onde, além da gente ter tempo seco, a gente tem temperaturas em elevação. Então está aquecendo hoje, está aquecendo amanhã, para o pessoal que está trabalhando nesse rescaldo da enchente, né? Porque a enchente já aconteceu. Agora é o rescaldo, como é que a gente sai dela e como é que a gente sai depois. Mas, de uma maneira geral, a gente tem agora uma situação de tempo seco e quente. Vamos ficar atento a alguma coisa. Primeiro, vai chover na quarta-feira. A princípio, é uma chuva que passa rápido. Nenhum prognóstico está colocando chuva muito forte, mas tem que acabar com as barbas de molho, porque quarta-feira tem chuva. E é só quarta. Quinta-feira tem tempo seco. Mas aí o que acontece? Esfria. Então, tu vê uma coisa, a gente sai dessas temperaturas altas de segunda e terça, pega uma chuva na quarta e pega um ar frio na quinta. E aí volta a ter chuva na sexta-feira de tarde de novo. Agora tu vê como é que fica a saúde de todo mundo. Se em condições normais isso já é perigoso, tu imagina numa situação atual, onde a gente está totalmente fora de controle, fora de rumo da situação normal. Claro que as doenças de resfriado e gripe vão aumentar, não resta a menor dúvida com essa variação de temperatura que a gente vai ter, porque sim, hoje vai a 32 graus em algumas áreas do estado, aí na Serra deve ficar em torno de 28, 29, ou seja, perto de 30, e amanhã repete, e aí depois quando tu vê ela cai de temperatura máxima para uns 16, 17 graus na quinta-feira. Então dá uma baita de uma queda. E tem muita umidade, tem bastante chuva. Eu vou esperar para ver como é que isso vai acontecer nos prognósticos de amanhã e quarta-feira, com relação ao final de semana, porque está mostrando boas chuvas sábado, domingo, volumes maiores, volumes ainda grandes de chuva na segunda-feira, e aí sim, lá por terça ou quarta da outra semana, está entrando outra massa de ar frio, e aí pode secar o tempo por mais alguns dias aqui no estado. Mas, por enquanto, a expectativa é boa para a largada. Mas tem essa chuva da quarta e a gente fica atento depois à chuva que vamos ter no final de semana. Talvez não sejam chuvas para aumentar a enchente, entendeu? Mas é
Sim.
chuva que abala todo o pessoal que está ajudando nessa situação.
Valeu, Cléo. Bom dia, boa semana.
Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.
Cléo Cunha, as informações do tempo aqui no Gaúcha hoje, na Gaúcha Serra, portanto, aquela perspectiva que a gente tinha trazido, né, de que vai ter chuva a partir da quarta-feira, e não uma chuva excessiva, mas quarta-feira pode ter alguma chuva, depois esfria, e o fim de semana que vem deve ser com chuva novamente, então uma situação que precisa aí ser bem analisado, bem dimensionado, a gente vai acompanhando, obviamente, dos impactos que isso traz para a recuperação, né, dos danos aí causados e também, né, especialmente para o nível dos rios, né, que vai levar um bom tempo, principalmente na Grande Porto Alegre, para se normalizar e que vai ter esse acréscimo de água aí, principalmente no próximo fim de semana. 7 horas e 18 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta segunda-feira.
Expresso de Notícias.
Atualização das informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Balanço da Defesa Civil aponta 78 mortes em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Outros 4 óbitos estão sob investigação.
Além disso, 105 pessoas seguem desaparecidas e 175 ficaram feridas.
Cerca de 116 mil pessoas estão fora de casa em 341 municípios, sendo que mais de 16 mil moradores estão em abrigos públicos.
No total, o estado tem 844.673 pessoas diretamente impactadas pelo desastre climático.
Prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, diz que há risco total de colapso do abastecimento de água e luz em Porto Alegre e pede que a população faça economia.
Melo também sugere que as pessoas que puderem saiam da capital para reduzir circulação de veículos e consumo de água.
Operações no aeroporto Salgado Filho seguem suspensas por tempo indeterminado.
Escolas da rede estadual seguem sem atividades hoje, mas vão retomar aulas a partir de amanhã em regiões menos impactadas pelas enchentes.
Corsan aponta 845 mil imóveis sem água em 53 municípios gaúchos da sua área de atuação.
Rio Grande do Sul tem mais de 439 mil pontos sem energia elétrica.
Pelo menos 30% do abastecimento de gás de cozinha no Rio Grande do Sul está comprometido pela enchente.
Pix do governo do estado para ajuda às famílias vítimas da enchente já arrecadou mais de 38 milhões e 200 mil reais.
Doações podem ser feitas pela chave CNPJ, número 92-958-800-0001-38, em nome da Associação dos Bancos do Estado do Rio Grande do Sul ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul. As duas possibilidades podem aparecer.
Enchente atinge 2/3 de Canoas e deixa mais de 15 mil desabrigados.
Devastada pela enchente, Eldorado do Sul tem mais de 18 mil pessoas fora de casa.
Arroio do Meio registra saques e um assassinato em meio à destruição.
Vítima foi morta a golpes de espeto e facadas próximo à área de resgates.
Crime aconteceu após ataques ao comércio. Uma loja ficou apenas com as flores de plástico do seu estoque.
Em outra parte de Arroio do Meio, um homem foi baleado e levado de helicóptero para o hospital de Lajeado.
Nível da Lagoa dos Patos aumenta risco de inundação em municípios da zona sul do estado.
Consulado dos Estados Unidos interrompe emissão de vistos em Porto Alegre.
Por enquanto, suspensão vale para hoje e amanhã. Entrevistas já marcadas serão reagendadas.
Apesar da falta de produtos em alguns supermercados, a Associação do Setor garante que não há risco de desabastecimento em Porto Alegre e região metropolitana.
Governo Federal e Congresso discutem pacote de socorro ao Rio Grande do Sul.
Medidas em debate incluem retirar recursos de limites fiscais, permitir que estado e municípios aumentem despesas acima da arrecadação e renegociar dívida do estado, além de liberar emendas parlamentares.
7h21, esse é o Expresso de Notícias, a atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas, 7h21, a hora, temperaturas oscilando aqui na região entre os 19 e os 22 graus, temperaturas vão subir razoavelmente hoje, hein? Vão aí a máximas de 27, 28 graus aqui na região, vai ter calor inclusive hoje aqui na região, pelo menos para essa época do ano, durante a semana, nesses primeiros dias da semana. O sol presente, quarta-feira deve ter a passagem de uma frente fria e, consequentemente, tem chance de chuva para quarta-feira aqui na Serra Gaúcha, em todo o estado e também aqui na região da Serra. Na quinta-feira cai a temperatura, o tempo abre novamente, mas aí com queda na temperatura, né? A frente fria traz aí um ar mais seco e, consequentemente, queda de temperatura. E depois, lá para o fim de semana, para sexta, mas especialmente para o sábado e para o domingo, chance de retorno de chuva aqui no Rio Grande do Sul e na região da Serra. Isso já não é uma notícia tão boa, né? Justamente devido à necessidade aí que se tem de trabalhos, né? De busca e de ações que possam fazer com que a gente tenha recuperação dos danos e dimensionamento, né? Principalmente dos danos do que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul e na região nesse momento. 7h23, você ligado no Gaúcha hoje. Vamos atualizar o intervalo comercial, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa. Fique ligado.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Desde o primeiro carro até a sua frota, com você em cada curva, conquistando novas rotas.
Solidez e qualidade no campo ou na cidade, já são 25 anos de um elo de amizade.
Grupo DR Sul, 25 anos de história, confiança e dedicação.
Grupo DR Sul, 25 anos. Com você, não importa o caminho.
Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Estivemos juntos nos momentos mais importantes. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Nossa missão é sempre estar presente. E vamos continuar escrevendo essa história com você, prontos para as futuras gerações. Círculo Saúde. Uma vida toda de proteção e confiança.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Tudo o que você precisa para a sua obra encontra aqui na Serrana Materiais para Construção. Estamos há 36 anos no mercado com os melhores produtos na área da construção civil e com atendimento feito sob medida. Venha nos visitar. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Telefone 3222-6869. Acesse nosso site serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora 7h26, você ligado aqui na Gaúcha Serra, amanhã desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Gaúcha Hoje no ar com o patrocínio do Círculo 360. Um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. Grupo DR Sul, 25 anos, com você. Não importa o caminho. Corsan, juntos pelo Rio Grande. Açotuba, 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Manhã desta segunda-feira, de céu claro, né? Boa notícia, a presença do sol, presença de tempo bom aqui na região da Serra, e vai continuar assim, né? Teremos a presença do sol aí no decorrer do dia, no decorrer da terça-feira também, parte da quarta-feira ou menos com presença do sol, para que a gente possa ter aí um processo de recuperação um pouco mais facilitado aí por meio de tudo que precisa ser feito aí dentro do Rio Grande do Sul e da região como um todo. Vamos ter mais recados dos ouvintes, André Fiedler.
Alessandro, nós temos muitas perguntas a respeito do abastecimento de água. Segundo o SAMAI, né? Eu disse que a gente ia verificar essa situação. Segundo o SAMAI, o conserto da adutora do sistema Marrecas, a adutora que rompeu, foi finalizado ontem. Se iniciou ontem mesmo, né, as fases de testes, essa é a informação da noite de ontem, mas ainda não se tem uma previsão de normalização completa no abastecimento. Enquanto isso, o SAMAI está abastecendo alguns bairros, algumas regiões da cidade afetada com caminhões-pipas. Inclusive, com frequência ali, a autarquia tem divulgado nas redes onde está o caminhão. Então, o ouvinte pode conferir ali, mas a gente também segue acompanhando isso e atualizando por aqui.
Essa é a questão, né? A busca aí de normalização, que o que aconteceu lá no Marrecas foi grande, né? Foi um rompimento de uma adutora, né? Não é um trabalho tão simples aí para resolução, e é um trabalho que está sendo feito com essa expectativa, né, André, de que hoje, a expectativa inicial do SAMAI, de que isso hoje possa ser devidamente consertado, né? Entregue como consertado, e consequentemente possa se normalizar essa situação do abastecimento da parte de Caxias do Sul aí que precisa da água do Marrecas. 7 horas e 29 minutos, por falar em danos, por falar naquilo que a gente tem em termos de problemas, vamos... Está na linha o Pedro Zanroso? Então, antes, vamos com o trânsito antes. Então, Pedro Zanroso está na linha para conversar conosco, trazer a movimentação do trânsito, sempre com o patrocínio. Sindserv, valorize quem cuida de você. Serrana Materiais para Construção, problemas com impermeabilização. Ligue na Serrana Materiais para Construção, depois a gente vai à entrevista. Antes, Pedro Zanroso, as informações do trânsito. Alô, Pedro.
Alessandro, a gente chegou então a Galópolis e é uma situação bem... anormal que vive o distrito de Galópolis, porque há algumas pessoas na rua, mas a gente acompanha muitos móveis também fora das casas e algumas casas vazias, casas que foram evacuadas durante o final de semana. Segundo a prefeitura, foram 170 famílias retiradas das áreas de risco, elas que vão passar, segundo a administração, 14 dias fora de casa. O retorno vai depender da condição do solo e da condição desse terreno, então, para retorno dessas 170 famílias que foram retiradas de Galópolis. A gente entra no distrito, ali naquela, pela igreja de Galópolis, e percebe já a presença do exército. Foram na rua Ismael Chaves, a principal rua de Galópolis. Há dois militares do exército que estão por ali fazendo então e pedindo para todos os motoristas que acessam Galópolis qual que é o destino. Porque há duas empresas que estão trabalhando e quem consegue chegar então chega a Galópolis, informa então os militares e acessa então o trabalho nessa segunda-feira. Mas é uma Galópolis que vive um momento muito diferente, porque passou muito medo durante o final de semana. Teve famílias retiradas, agora me informam aqui que são 220 famílias que foram retiradas. Então, Galópolis passa por essa situação nesse momento. Ainda também há recolhimento de donativos. E a gente consegue chegar, então, pela BR-116 ao distrito de Galópolis. Ainda no trânsito, a gente informa também sobre bloqueios na 122, erosão no asfalto e queda de barreira lá no quilômetro 42 ao 48 em Farroupilha. E também em Bento Gonçalves, na RS-431, queda de barreira no quilômetro 5. A gente vai informando ao longo do programa, porque são diversos pontos e não é momento de pegar a estrada. É mesmo deixar a estrada para as forças de segurança para fazer, então, esses resgates de pessoas que ainda estão desalojados e ainda precisam de ajuda, Alessandro.
Valeu, Pedro. 7h31, agora vamos ao contato com o secretário municipal de obras de Caxias do Sul, secretário Norberto Soletti, para falar da situação, principalmente no interior de Caxias do Sul, de danos também pela cidade, mas para fazer uma avaliação daquilo que já está contabilizado pelo município de problemas e de ações aí que precisam ser prioritárias. Secretário Soletti, bom dia.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia, André.
Bom dia.
É, Alessandro, a situação realmente é muito, muito crítica, né?
Sim, imaginamos. Assim,
eu com os meus quase 60, 61 anos, eu nunca tinha visto coisa igual na minha vida. Mas enfim, né? Temos que ter força, né? Para a gente poder seguir firmes e fortes para a gente poder se recuperar, né?
Sim.
Estamos vivos, é o que eu tenho dito para as pessoas aí, né?
É, vamos por partes, digamos, secretário, até tentando, digamos, dividir a cidade, né, setorizar as cidades. Imagino aí que a principal ação aí, em termos de trabalho de recuperação é no sul de Caxias do Sul, ali, região de Vila Cristina, região de Galópolis, a região da Quarta Légua. Aquele sul de Caxias do Sul é o ponto que foi mais atingido, Soletti?
Sim, sim. Podia dizer isso, pode incluir Santa Lúcia do Piaí também e parte da Vila Oliva também. Mas o sul aqui é assim... É firme de terror.
Sim.
Coisa assim... difícil de explicar o que a natureza fez nessas regiões. Mas, enfim, ali embaixo, em Galópolis, eu poderia dizer que é a situação mais crítica, porque aí, além de ter vidas aí, que ainda não se achou, três corpos ainda não foram achados, três vítimas, né? Soterradas, né? Temos ainda toda aquela encosta ali de Galópolis, que ela está com sérios problemas, e tiveram que ser retiradas 170 famílias, quer dizer, é muita gente para tu ter que tirar dali em função de talvez possa acontecer coisa maior. Vila Cristina levou embora, modo de dizer, né, acabou com a subprefeitura, com o posto de saúde, com a escola que tem ali no pátio, ali fez um, onde o rio passou, ele fez um estrago assim enorme, que é muito feio de se ver. Mas estamos trabalhando forte aí desde os primeiros dias aí que começou toda essa chuva, né? Então, passar alguns dados aqui para o pessoal aqui, principalmente de estradas, né? Estamos trabalhando forte ali para poder liberar a Estrada do Vinho. E, no meu entender, a Estrada do Vinho é uma estrada asfaltada, mas ela é uma estrada de bastante morro, né? Bastante íngreme, né? Mas vai ser o principal acesso dos outros municípios para Caxias, no meu modo de ver, por um bom tempo. Um bom tempo, porque a BR-116 foi fortemente atingida e a 122, eu estava escutando agora de manhã, vão levar algum tempo também para ser desbloqueada, então vai ser o principal acesso. Estão trabalhando forte aí, já faz 4, 5 dias hoje que estamos trabalhando nela. Um trabalho muito difícil, porque acaba chovendo, né? Ontem não choveu, mas acaba chovendo de noite, onde tu trabalhou durante o dia. Hoje, no outro dia tu volta, tu tem que ir lá fazer limpeza de novo no mesmo lugar, porque está descendo muito material. Então a gente até pede a colaboração das pessoas que não precisarem sair, que não precisarem circular por aí, não circulem, porque acaba atrapalhando o trabalho. O trabalho ele é lento de por si só, e aí se tiver muita circulação de veículos, aí a coisa rende menos, né?
Sim.
A estrada da Uva, por exemplo, a Estrada da Uva é aquela que liga Forqueta com Vale Real. Ali também deu uma depreciação na pista, mas dá para passar. Depois hoje nós vamos fazer uma análise aí com o corpo técnico ali, mas ela está liberada assim para veículos leves, não para bitrem, para carreta, para essas coisas, está liberada. E conseguimos abrir a estrada do Cerro da Glória, que dá na Estrada do Vinho, também para veículos pequenos, veículos leves.
Soletti, o que se percebeu de maior problema? É, foram mais queda de barreira ou foi a pista mesmo que acabou cedendo e aí demanda um trabalho um pouco maior? O que vai ter que ser feito para recuperar? Vai ter que ser feito reforço em costas? O que vocês projetam daqui para frente?
Sim. É, queda de barreiras, assim, ó, foram inúmeras em todas as estradas. Todas. Não tem uma estrada que não tenha caído no mínimo 5, 6, 10, mas assim, grandes volumes de terra, rochas enormes que desceram. Então, é um trabalho difícil para se fazer, para remover, porque tem lugares que tu não consegue largar para o lado de baixo, tem que levar embora. E uma coisa que me impressionou, a estrada do vinho, aqui na serra, muitas barreiras, sim, mas na parte plana lá embaixo, nós tivemos três lugares onde a pista, ela rachou e ela baixou, ela abriu uma fresta e acabou cedendo o solo. Sorte que ele cedeu em linha reta, ele não cedeu lateralmente, assim, para lavar a pista. É, então, a liga é o trabalho mais vagaroso, né, porque precisa ser removido esse material e encher com pedras detonadas para depois colocar um material mais fino por cima para poder dar acesso aos caminhões, enfim, aos veículos. Já duas dessas depreciações da pista nós conseguimos já recuperar. Hoje nós vamos para a terceira, que é a maior, que é quase chegando lá na RS, depois da escola ali do município ali. Então esse é o trabalho mais dificultoso nessa região aí.
Sim.
E nas estradas outras do interior, só para vocês terem uma ideia, assim, onde tu retira a barreira, embaixo daquela barreira se forma olhos d'água. Então vira um atolador, dá lá meio metro de barro, assim, tipo em toda a extensão da barreira, que tu tem que remover todo aquele barro, encher de rachão para depois largar a brita. Então é um serviço muito lento, mas muito lento mesmo.
Sim. Bom, só para recuperar dessa questão das estradas do interior, até para tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes, essas que vão ali para a região sul. Estrada do Vinho, então, trabalho hoje para que ela possa ser liberada, porque não está liberada, né, secretário? Estrada do Vinho primeiro, então.
Estrada do Vinho, nós estamos trabalhando nela, está tendo tráfego, sim. O que a gente aconselha? Carreta, bitrem, por enquanto, não. Um caminhão toco, um caminhão truque com não muita carga, é possível que se passa. Mas, assim, caminhões maiores que isso tem que aguardar mais. Nós precisamos terminar de recuperar a pista.
Sim. Bom, Estrada da Uva, que leva lá em direção a Loreto, Cerro da Glória, tem perguntas de ouvintes. E pode chegar também até lá embaixo na 452, Estrada da Uva. Essa tá funcionando dentro das limitações dela.
Isto aí.
Estrada para a Terceira Légua, tem gente perguntando aqui qual é a situação em relação à Terceira Légua.
Aqui, que liga tipo São Pedro, ali São Luís.
Isso, por aí. Estrada até a sede ali da Terceira Légua.
Isso, até a sede de
Estrada dos Imigrantes, na verdade, né?
Isso, Estrada dos Imigrantes. Até São Pedro ali, tá tudo tranquilo. Tranquilo, assim, com barreira caída, mas tem uma pista funcionando. Para baixo, ali, sentido a São Luís da Sexta Légua, ainda não conseguimos chegar, porque as estradas estão trancadas de baixo para cima, tu não consegue chegar para visualizar o que tem ali ainda.
Tem uma pergunta aqui do Daniel, ele pede sobre a estrada Cerro da Glória, Vale Real, se foi conseguido liberar. Inclusive o Daniel está uma semana sem luz, ele disse que não tem muita informação.
Cerro da Glória, Vale Real.
Isso.
Cerro da Glória nós abrimos ontem, sentido estrada do Vinho, só que as informações que eu tenho, que sentido a Vale Real, ela não está totalmente liberada. Tem um atalho que eles fazem ali pelo Morro Gaúcho ali, para poder cruzar por ali.
A recuperação da energia até dependa disso, né? Talvez desse acesso para que a própria RGE possa chegar até lá para poder fazer a recuperação, né?
A gente está, assim, a RGE e nós estamos em contato diariamente, porque eles precisam de apoio da gente para poder chegar lá, para poder recuperar. E nós deles, porque às vezes tu chega lá para tirar uma barreira, tem poste, tem fio em cima, né? Tá com energia, tu precisa retirar aquilo para a gente poder trabalhar.
Sim. Bom, região de Galópolis, o acesso a Galópolis agora pela BR-116 é possível, né? Foi restabelecido, foram retiradas as barreiras. Mas de Galópolis, da sede para o interior, em direção à Quarta Légua, aquelas outras regiões, como é que está a situação, secretário?
Sim. De Galópolis à Quarta Légua e Sexta Légua ali, que tem uma outra estrada ali também, Tá liberado, só que está com muitos trechos, só com uma pista. Desceu muito material, a gente retirou, deixou pelo menos liberar uma pista, porque tu não tem como ir lá remover todo o material, porque vai descer mais material. O solo está muito úmido ainda, mas está liberado. Estamos tentando abrir da quarta légua a capela de São José e São Brás, que liga lá no Sebastopol. Estamos trabalhando há 2 dias já nessas duas estradas para tentar chegar lá embaixo também, porque nós temos famílias isoladas lá embaixo, com barreiras de um lado e do outro, e não conseguem sair lá no Sebastopol.
Certo. E em relação a Santa Lúcia do Piaí, os acessos a Santa Lúcia do Piaí, por cima, né, imagino por Fazenda Souza, aquele acesso tradicional, está sendo possível. Agora, tem como descer de Santa Lúcia do Piaí em direção ao Vale do Caí, por exemplo?
Não, lá não consegue. Edgar Yundi ali está totalmente bloqueada ali. E também a Claudino Costa, que voltaria para Caxias sentido a São Luís da Sexta Légua, também totalmente bloqueada, com enormes barreiras na estrada ali. E ainda não conseguimos chegar em todos os locais ali para ver se levar embora a pista, não. Então ali esses dois acessos não tem como.
Ah, tá certo.
Vila Oliva, até para dar mais informações também. Vila Oliva sentido a Gramado, sem condições nenhuma. Já estava difícil antes, agora piorou a situação. E Vila Oliva, ali até a sede, tu chega para as outras comunidades ali, estão trabalhando desde sexta-feira para poder abrir, para chegar nas comunidades, Dunas Alta, Santa Teresa, esses locais aí, ainda estão com bloqueio grande ainda.
Uhum. Bom, claro que esse trabalho está sendo feito agora, o trabalho emergencial, né, de retirada de barreiras, de colocação de pequenas contenções. Agora, dá para projetar alguma coisa, secretário, de quanto tempo vai ser necessário para fazer aquele trabalho, para deixar tudo aí, sim, totalmente restabelecido? Um trabalho de meses, talvez anos, dá para projetar isso?
Sim, eu te diria assim, Alessandro, hoje sem condições de dizer, assim, de dar numa análise quanto tempo vamos levar. Mas eu te diria assim, algumas situações mais de ano, outras meses. E é importante frisar aqui, Alessandro, André e ouvintes, que desde que começou todos esses temporais, temos muitas pessoas nos ajudando. Muitas empresas, prestadoras de serviços, empresas de terraplanagem, urbanizadoras, disponibilizando máquinas, trabalhando sábado, domingo, feriado, de noite, outros ligando, oferecendo. A ajuda está sendo muito grande, muito grande.
Sim. Tá bom, secretário. Obrigado, bom trabalho.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e reforço de novo, quem puder ficar por casa, que não tem que ficar circulando, não circule nessas áreas que acaba atrapalhando o trabalho. Tá. Agradeço a oportunidade.
Valeu. Obrigado, secretário Norberto Soletti, secretário de Obras de Caxias do Sul. Agora são 7 horas e 44 minutos. Vamos normalizar, atualizar o intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no Gaúcha Hoje. Fique ligado.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Quer receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH, você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo por meio de vídeos curtos. Acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
Conheça o Vire del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vire del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viredelbosco.com.br e agende sua visita. Vire del Bosco, sua natureza é viver bem.
E
imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo o que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Sete você ligado no Gaúcha hoje, 7:48 já na virada do relógio digital, temperaturas oscilando aqui na região da Serra, entre os 19 e os 22 graus, vai ser um dia de temperaturas razoavelmente altas, né? As temperaturas devem bater aqui na região em até 28 graus em alguns pontos, e o sol aparecendo, né? Pode ser importante que o sol apareça por hoje, por amanhã, pelo menos, e parte da quarta-feira vai ter sol aqui na região, auxiliando em tudo que precisa ser feito aí na recuperação dos danos, ou primeira recuperação, né? Primeiras recuperações daqueles danos todos trazidos pela churrada da semana passada. Gaúcha hoje no ar com patrocínio Círculo 360, Grupo DR Sul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos com a opinião do Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
Uma situação que aos poucos começa a ficar mais clara, né, Ciro? Muita coisa ainda por ser encontrada, por ser dimensionada, mas aos poucos começa a se ter ideia, e se imaginava, né, mas agora de uma forma mais clara, uma ideia do que foi o estrago causado pelo que aconteceu semana passada, né?
Começa a se dissipar um pouquinho a neblina, né, e o sol aparece para iluminar um pouco os caminhos ou onde estão os obstáculos dentro desses caminhos, que são muitos, né, Alessandro? A segunda visita do presidente Lula ao Estado também teve algumas sinalizações de caminhos a serem perseguidos, a serem procurados pelos municípios, pelo governo do Estado. Uma declaração bastante importante do presidente é que não haverá impedimento da burocracia, disse ele, para que a gente recupere a grandiosidade do Rio Grande do Sul. Quer dizer, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, não haverá impedimento da burocracia. E ele estava, naquele momento, ontem, na segunda visita ao Estado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, o Pacheco, né? Mais o vice-presidente do STF, mais o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, para deixar claro que é um momento excepcional e, diante de momentos excepcionais, a burocracia não pode embaraçar, né? Então, essa é uma declaração importante e um cenário administrativo para buscar recursos também importante. É preciso que nós temos aí uma perspectiva meio que disseminada de que uma reconstrução vai levar anos. Nós temos que superar essa visão, porque não pode levar anos. A BR-116, ela teve quatro pontos de quedas de barreira entre Galópolis e Vila Cristina, mas o quilômetro 170 é a situação mais crítica, em que a estrada simplesmente desapareceu. Ontem, a reportagem, o prefeito Angeló de Domênico deu uma declaração mais ou menos assim: vai demorar a BR-116, né? E pela experiência que ele diz ter, se no ano que vem conseguirem devolver a trafegabilidade, eu me dou por satisfeito, porque o estrago é muito grande. Olha, sim, o momento é outro, né? O momento é outro porque estão aí afastadas, ou precisam ser afastadas, esses embaraços da burocracia. Então tem que estar a postos para se credenciar, para ver como percorrer esses caminhos e ter uma... Eu não imagino, Alessandro, um bitrem, como falou o secretário há pouco, na Estrada do Vinho. Sinceramente, não consigo imaginar.
É,
né?
Pois é, só que nesse momento o único acesso que se teria... Claro que agora a região metropolitana também não poderia... Não tem acesso à região metropolitana,
né? São Leopoldo, né?
É, mas hoje para fazer um caminho, por exemplo, um caminhão grande entre a região metropolitana e Caxias, seria só ali por Carlos Barbosa, né? É o caminho por Carlos Barbosa.
Só por ali.
Só por ali, porque a BR-116 não está possível, 122 está fechada ali em Farroupilha. E mesmo que se venha pela 452 um caminhão de grande porte para subir a Estrada do Vinho, não tem como, né, Ciro? Pelo menos a lógica manda que não, né?
Não tem como, não tem como, né? E é uma estrada sem acostamento também, né? E além do que, fecha-se o caminho entre Caxias e região das Hortências, o que também é um caminho estratégico, né? Sob o ponto de vista do turismo, enfim, né? Então, tem de reverter essa lógica, Alessandro, de que vai demorar uma eternidade. Os caminhos aí foram mencionados pelo governo federal. Agora tem que estar a postos para saber como se percorre esses caminhos e se credenciar a recursos para uma agilidade em determinadas obras de ligação, porque é por elas que passam insumos essenciais, né, que nesse momento estão fazendo falta, inclusive insumos hospitalares. Então, esse é um dever de casa, de que precisa se verificar e se visualizar esse cenário com outros olhos e estar a postos para percorrer os caminhos que o governo federal começou a apresentar ontem, né? Depois, liberar a verba é outra conversa, mas o governo vai ter que cumprir o compromisso assumido, né?
Valeu, Ciro. Até amanhã.
Grande abraço, uma boa semana para todos nós, com menos chuva.
É. 7h53, Ciro Fabris, o comentário diário aqui no Gaúcha Hoje. Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, Grupo DR Sul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último segmento do programa.
Em virtude das fortes chuvas que assolam o estado, a Corsan realiza uma força-tarefa emergencial e aumenta as equipes técnicas e de atendimento de forma a recuperar as estruturas operacionais danificadas e restabelecer o abastecimento de água o mais rapidamente possível. Até que a situação seja normalizada, não serão poupados esforços para atender e apoiar a população nas cidades e regiões atingidas. Corsan, juntos pelo Rio Grande.
Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Estivemos juntos nos momentos mais importantes. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Nossa missão é sempre estar presente. E vamos continuar escrevendo essa história com você, prontos para as futuras gerações. Círculo Saúde. Uma vida toda de proteção e confiança.
Desde o primeiro carro até a sua frota, com você em cada curva, conquistando novas rotas.
Solidez e qualidade no campo ou na cidade, já são 25 anos de um elo de amizade.
Grupo DR Sul, 25 anos de história, confiança e dedicação.
Grupo DR Sul, 25 anos. Com você, não importa o caminho.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Quer levar sua mãe para relaxar em um paraíso? Participe da promoção Dia das Mães Bourbon Shopping. A cada R$ 650 em compras, você ganha um kit L'Occitane e ainda concorre a 4 viagens em família para Maragogi, Trancoso ou Jericoacoara. É só escolher o seu paraíso. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SPA até 13 de maio. Dia das Mães Bourbon Shopping. Vem pro Bourbon!
telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Mais de 36 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Mais informações, acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora 7h57, Gaúcha Hoje, vamos falar mais do trânsito. Sindserv, valorize quem cuida de você, Serrana Materiais para Construção. Informações do trânsito, Pedro Zanrosso.
Alessandro, a gente fala então da BR-116 na altura do bairro Santa Corona, a caminho de Galópolis, e a Prefeitura reforça que, não havendo necessidade, os moradores não devem descer ao bairro Galópolis, porque lá os bombeiros então fazem o resgate de pessoas desabrigadas que ainda estão fora de casa. Foram retiradas muitas famílias durante o final de semana, mais de 200 famílias foram retiradas, mas os trabalhos seguem. Então, moradores não devem descer a Galópolis nesse momento. Há um número, há um WhatsApp divulgado para que interessados em se voluntariar indiquem, então, através desse número. É o 991-49-8678. Esse é o canal oficial para quem quiser se voluntariar e ajudar, então, nas buscas e também com donativos. Os donativos estão sendo concentrados em Caxias do Sul e não no bairro Galópolis. Há uma forma, então, desses donativos chegarem ao bairro que foi muito afetado pelas chuvas da última semana. A gente também tem informações sobre os bloqueios das rodovias federais em Bento Gonçalves, na 470, lá na Ponte dos Arcos, sobre o Rio das Antas, na divisa, então, no Rio das Antas até Veranópolis, onde seguem os trabalhos também dos bombeiros para resgate dos desabrigados. E também não há motivos para descer ao bairro Galópolis, porque há bloqueios ali depois de Galópolis, em Vila Cristina e também em Nova Petrópolis, do quilômetro 175 ao 181.
Valeu, Pedro Zanrosso, os destaques finais do trânsito. Interessante ressaltar, né, André? Até sempre há questionamentos. Então, há muitas dificuldades dos acessos ao sul, aqui de Caxias do Sul ainda, a Vila Cristina, aqueles acessos que levam ali a Vale Real, a Nova Petrópolis, é o principal ponto de dificuldade nesse momento. 122 segue fechado em São Vendelino, mas é possível ir até a região metropolitana pela 446, né?
Isso, a 122 ela segue fechada, inclusive porque o asfalto cedeu ali. Tem problemas graves na 122 entre Farroupilha e São Vendelino. Mas a CSG conseguiu abrir ali um caminho pela RS446, inclusive já desbloqueou também entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Isso também é uma informação importante. Mas vários pontos estão com meia pista, estão com o sistema pare e siga. Os motoristas podem utilizar, mas é importante que estejam conscientes de que é uma viagem demorada.
É, pois é. Então é isso. Obviamente, se vai até a região metropolitana, até onde der, né? Porque também tem bloqueio lá em São Leopoldo, já, por exemplo, já tem muitas dificuldades depois que se passa ali pela 122. Rota do Sol está funcionando parcialmente, né, André?
Essa é a informação que a gente tem do Comando Rodoviário da Brigada Militar, ainda desde o fim da semana passada, com trânsito parcial. É sempre bom ter muita atenção com relação à Rota do Sol por conta das encostas, né? Agora parou de chover, talvez esse risco diminua, mas ela tem um trânsito parcial.
Tá certo. Valeu, André.
Eu que agradeço. Uma ótima segunda-feira a todos.
Obrigado ao Dom Oliveira, que esteve conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Vamos ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o correspondente. Depois tem o Gaúcha Atualidade, a programação especial da Gaúcha. A gente volta aqui na Gaúcha Serra, às 11, no Chamada Geral. Fique conosco.